Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Por diversas vezes a gente utiliza esse espaço para fazer críticas, né? Tecer alguns comentários de forma até preocupante com situações envolvendo a questão pública. Mas hoje é importante que a gente utilize esse mesmo espaço para ressaltar a grandeza, a grandiosidade do dia, desta quinta-feira, das ações que vão acontecer hoje aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Nós vamos ter, no final do dia, a inauguração do calçadão de feiras Miguel Arraes de Alencar. E essa obra, como até foi dita ontem aqui no programa, ela se equipara, ela pode ser classificada como uma das maiores, se não a maior, já construída em solo urbano, em Santa Cruz do Capibaribe. Investimentos do governo do estado de Pernambuco, superior a 15 milhões de reais, e as contrapartidas da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. E é preciso dar mérito a quem tem mérito. Santa Cruz do Capibaribe mudou economicamente, cresceu muito nos últimos 8 anos, com a construção do Moda Center Santa Cruz. Naquela época houve um envolvimento muito específico, direto, do José Augusto, que nos momentos, inclusive, mais difíceis, onde as pessoas não queriam comprar os seus blocos, onde havia bloqueios, né, por parte dos financiamentos, foi preciso muita coragem para acreditar naquele empreendimento e fazer com que ele fosse construído. Houve os méritos do prefeito Hernando Silvestre, que fez a compra do terreno e foi àquela área pública onde foi edificado o Moda Center Santa Cruz, mas o Moda Center foi construído com o dinheiro das pessoas que compraram seus blocos. No caso do calçadão, a gente tem uma obra pública numa grandiosidade ainda maior. Talvez, com certeza, não maior em área territorial ou em estrutura, mas maior de uma forma simbólica, porque o calçadão Miguel Arraes de Alencar, ele vai servir de fato aquelas pessoas que na época não tiveram condições ou não quiseram investir no Moda Center e comprar os seus blocos. Agora se completa, fecha-se um ciclo de padronização, de organização da Feira da Sulanca de Santa Cruz do Capibaribe, que saiu do meio da rua, literalmente, e foi para uma área totalmente planejada. Hoje, o nosso modelo de confecção, ele é copiado pelos polos de Pernambuco, por outras cidades, e copiado por polos de confecções de várias partes do Brasil. Nos tempos atuais, os méritos dessa construção devem sim ser dados ao ex-governador Eduardo Campos e ao prefeito Edson Vieira, que foi responsável pela conquista. Então, a cidade precisa sim se orgulhar dessa obra que está sendo entregue agora. É preciso que os palanques sejam desarmados, as cores dos partidos sejam deixados de lado, para que a gente possa torcer junto, para que a cidade tenha cada vez mais um crescimento econômico, que essa área organizada de fato seja organizada e que as pessoas consigam lucrar cada vez mais com seus produtos que estão sendo vendidos ali. Com certeza absoluta, os vendedores que vão utilizar o calçadão de feiras são aqueles mais humildes. É o cara que vende na segunda-feira, na terça-feira, na quarta vai no armazém comprar tecido, ele, a esposa e os filhos confeccionam durante os outros dias da semana e aí voltam para vender aquele produto em mais uma feira. São as pessoas que mais precisam e aquelas pelas quais o Estado deveria realmente voltar suas ações de uma forma mais eficaz. Foi isso que aconteceu realmente na prática. Parabéns ao governo do Estado de Pernambuco, parabéns à Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe e parabéns à população que vai ter hoje mais um momento histórico de crescimento e com certeza vai despertar o interesse e a admiração de vários setores econômicos por esse Brasil afora.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
8:34, muito bom dia cidade, bom dia toda região. Começa agora pela Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Jobs, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, né? Além de parabenizar, Ney, o prefeito e o governo estadual pela obra que será inaugurada hoje, será entregue hoje, também parabenizar a primeira-dama Alessandra Vieira, que completa mais um ano de vida neste dia 18 de setembro de 2014.
Aproveitar o gancho nos seus parabéns, né? E parabenizar também o Wilson Porfírio e o meu amigo Júnior Porfírio, que ontem receberam os dois na Câmara de Vereadores o título de cidadão santacruzense, né? Parabéns.
Exatamente, com certeza, pelo vereador
Galego Mourinho. Com certeza, com muita honra e muita legitimidade, até pela história empreendedora dos dois, né, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. 8:35, nós vamos para o intervalo. Na volta, Cid do Caldeirão estava aqui. Eu posso falar aquele negócio, não? Não vou falar, não. 8:36, é uma aposta, mas comenta daqui a pouco sobre a política de Beja. 8:36, daqui a pouco a gente volta. Oito horas e 44 minutos, na linha o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvinte.
Inaldo, Brasília está fervendo, né, com essa questão da Petrobras e o ex-diretor que foi preso, o Paulo Roberto, ele prestou depoimento à CPI, mas manteve aquela posição de ficar calado. Alguns falam, inclusive, que se ele falasse, ele poderia complicar-se no acordo da delação premiada. Como é que foi isso lá em Brasília?
Olha, Ney, havia um deputado federal aqui em Pernambuco, não sei se você chegou a conhecê-lo, chamado Tali Ramalho, na década de 70, morreu há uns 6, 7 anos atrás. Tales foi deputado estadual federal pelo MDB, em 5 mandatos, era genro do empresário João Santos, né? João Santos aqui, grande produtor de cimento, enfim. E Tales dizia o seguinte: olha, Brasília, quando está esvaziada nesse período agora, período de eleição, é comum aparecer por lá as chamadas flores do recesso. O que é isso? Factoides, apenas para ocupar espaço em jornal, dá trabalho também aos jornalistas que cobrem as atividades do poder de um modo geral. No caso desta CPI da Petrobras, veja que esta CPI foi proposta pela oposição no Senado. Aí, depois de muito vai e vem, foram até para o Supremo, aí o Senado resolve instalar a CPI. Aí a oposição disse que não participaria. Porque seria uma CPI chapa branca. Ora, a CPI, ela é composta proporcionalmente por representantes dos partidos na casa. Então, se o governo tem maioria na casa, nas duas casas, é natural que a maioria dos membros da CPI seja de pessoas ligadas ao governo. Aí a oposição sugere uma CPI mista, representantes da Câmara e do Senado. Aí a CPI é instalada. Manteve-se o mesmo presidente, o senador Vital do Rego, aqui da Paraíba, mas a oposição continuou sem prestigiar esta CPI, sob o mesmo argumento, que CPI chapa branca, etc. e tal. Ontem, convoca a CPI mista da Câmara e do Senado, convoca o Paulo Roberto Costa para prestar depoimento sobre aquelas afirmações atribuídas a ele, que estão publicadas tanto na revista Veja da semana passada como na revista Isto É desta semana. Já se sabia por antecipação que Paulo Roberto não falaria nada, porque o Procurador-Geral da República comunicou ao presidente do Congresso, Renan Calheiros, que ele, Paulo Roberto, não poderia falar sob pena de perder o benefício a que teria direito com a chamada delação premiada. Que benefício seria este? A redução da sua pena, da pena a que ele seria condenado, muito provavelmente seria condenado, por conta do seu envolvimento com os escândalos da Petrobras, que ele mesmo confessou à revista Veja, ou teria confessado à revista Veja. Então, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse o seguinte: se ele abrir a boca, está desfeito o acordo. A delação premiada vai para o Beleléu, porque, pelo acordo, as informações que ele, Paulo Roberto, prestou à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal têm que ser mantidas em sigilo até que as investigações sejam concluídas para se saber se ele falou a verdade ou não. Então, mesmo assim, sabendo que o Paulo Roberto não falaria, a CPI convoca o Paulo Roberto, a Polícia Federal o desloca de avião de Curitiba até Brasília, chega em Brasília, tem todo um teatro montado, deputados do governo e da oposição esperando o Paulo Roberto para chegar lá na presença do presidente Vital do Rego e dizer 18 vezes que não falaria. Aí, mesmo assim, o deputado Mendonça Filho, também contribuindo ainda para aumentar mais o teatro, faz um requerimento em nome das oposições, propondo que o Paulo Roberto falasse numa sessão secreta. Ora, uma sessão secreta com 40 pessoas presentes, alguém tem dúvida de que, antes mesmo dele terminar o depoimento, tudo o que ele falou já estaria publicado nos blogs, nas redes sociais, nos sites dos jornais, das revistas, etc.
O depoimento dele à Polícia Federal vazou, né? Imagina...
Imagina numa reunião
com
40 deputados e senadores. Quer dizer, puro teatro, para fazer jogo de cena, porque já se sabia, porque o Procurador-Geral da República tinha advertido que se ele falasse, perderia o benefício a que pleiteia. Então, jogo de cena, só isso. Já se sabia que ele não ia falar, mesmo assim gasta-se combustível, aluga-se um avião para ir buscar o camarada no Paraná, para nada, para chegar lá e dizer: senhor presidente, eu tenho o direito constitucional de ficar calado e não vou falar. Até na véspera, o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, que é o responsável pela homologação ou não da delação premiada, havia dito que ele, Paulo Roberto, poderia comparecer à CPI, não tinha nenhum problema. Agora, tinha também o direito de ficar calado para não produzir provas contra ele mesmo. Então, resumindo, Ney, tivemos lá um grande teatro, pode ter sido surpresa para muita gente, para mim não foi, porque eu não tinha a menor dúvida de que ele não falaria, justamente por isso. Porque se depois da prisão ele propôs o regime da delação premiada, disse: olha, eu conto tudo que sei em troca da redução da pena, e o Ministério Público e a Polícia Federal toparam esse acordo que ele propôs, ele ia falar para quê? Se ele tinha o direito constitucional de ficar calado.
Naldo, voltando agora para a política de Pernambuco, né, e mudando totalmente de assunto, falando de eleições, eu gostaria de saber o seguinte: existem já algumas previsões, né, sobre a quantidade de parlamentares que cada coligação vai fazer? Você tem alguma ideia de como vai ser isso?
Olha, né, tem muito prognóstico, assim, mas muito na base do chutômetro, né? O que se sabe de certeza é que a Frente Popular, por exemplo, para a Câmara Federal, a Frente Popular fará entre 15 e 17 deputados federais. Por quê? Porque tem mais candidatos. Tem um volume maior de candidatos. A coligação é mais volumosa, são 21 partidos. Então, a Frente Popular deverá fazer aí de 15 a 17. A coligação do senador Armando Monteiro fará aí de entre 6 e 8, e talvez a coligação do ex-deputado Luciano Bivar eleja um que seria ele próprio, já que não se imagina que esse conjunto de seis pequenos partidos que eles batizaram de G6 obterá aí 350 mil votos para garantir duas vagas. O mais provável é que garanta, o mais provável é assim, é que eleja um. E se eleger um, esse candidato será o ex-deputado, ex-presidente do esporte, Luciano Bivar.
E esse G6, Hinaldo, ele deve fazer quantos estaduais?
Olha, Ney, eles têm uma chapinha razoável para deputado estadual. Candidatos tipo aí o Ernesto aí de Santa Cruz. Tem muitos candidatos assim na faixa de 15 mil votos, 20 mil votos e tal. Então, é provável que eles elejam aí entre 3 e 4 deputados estaduais. A coligação toda, né? Agora, o partido tal vai eleger fulano e tal. Aí eu poderia até arriscar um palpite se eu tivesse com a chapa na mão, mas eu não estou. Mas acredito que a chapinha que eles montaram é para eleger aí uns 3 a 4 deputados estaduais.
Hinaldo, aquela teoria de que 20 mil votos, 20 e poucos mil votos se elege nessa chapinha, vai valer na prática isso?
Não, nem porque a conta é feita da seguinte forma. Veja bem, tem 6 partidos coligados. O quociente eleitoral para deputado estadual deve ficar aí em torno de uns 90 mil votos, aproximadamente. Isso significa o quê? Que por cada 90 mil votos, vamos falar em tese, vamos falar em 100, só para efeito de compreensão dos nossos ouvintes. Vamos supor que o quociente eleitoral seja 100 mil votos. O quociente eleitoral se obtém da seguinte forma. Você divide o número de votos válidos do partido ou da coligação pelo número de cadeiras. Então vamos aqui também exemplificar de uma forma mais fácil. Pernambuco tem 25 cadeiras na Câmara Federal. Vamos supor que todos os votos apurados para a Câmara Federal de todos os partidos, a Justiça Eleitoral apurou 2 milhões e 500 mil votos para deputado federal. O que é que se faz? Pega esses 2 milhões e meio de votos e divide pelo número de cadeiras, que são 25. Então, você dividindo 2 milhões e meio, 2 milhões e 500 por 25, encontra 250, dá 250. Então, 250 mil é o quociente eleitoral. O que é que isso significa? Por cada 250 mil votos que o partido ou a coligação obtiver, preenche uma cadeira. Então, vamos supor, a Frente Popular obteve 1 milhão de votos, dentro dessa lógica dos 250 mil votos, então, o quociente eleitoral. Então, vamos supor, a Frente Popular obteve 1 milhão de votos, então, elege, preenche 4 cadeiras. Quem seriam os 4? Os 4 mais votados. Independente de um ter tido 800 mil votos, outro ter tido 20 mil votos, não interessa. Pega o total de votos do partido ou da coligação, porque para efeito legal a coligação é como se fosse um partido só. E aí você divide pelo número de cadeiras e encontra o quociente eleitoral. Então, para deputado estadual vai ser exatamente a metade disso, porque em vez de 25 são 49 cadeiras, quer dizer, vamos arredondar para 50, para efeito de compreensão. Então vamos supor que essa coligação de Luciano Bivar, todos esses partidos juntos aí, obtenham 500 mil votos, a votação de Ernesto, de Belarmino aqui de Jaboatão, de Arlindo Siqueira em Olinda, enfim, todos os candidatos juntos obtiveram 500 mil votos, vamos supor. Então, elege 5, independente da votação que o camarada teve. Ele pode ter tido 200 mil ou pode ter tido 1 mil votos. Não sei se você lembra, na eleição de 1990 para a Câmara Federal, Miguel Arraes sozinho teve 330 mil votos para deputado federal. Aí, com as sobras dele, ele foi candidato pelo PSB. A sobra dele deu para eleger mais 4 deputados, elegeram-se um complemento. Sérgio Guerra, Luiz Piaulino, Álvaro Ribeiro e Roberto Franca, sendo que Álvaro e Renildo Calheiros, Álvaro Ribeiro e Roberto Franca tiveram menos de 10 mil votos e foram eleitos deputado federal. Por quê? Porque coube 5 ou 6, não recordo bem, mas parece que foram 6, para essa coligação de Miguel Arraes. Então foram eleitos os 6 primeiros. Ele foi o primeiro com 330, o segundo foi Pierre Lino com 30 e poucos, Sérgio Guerra o terceiro com 20 e poucos, aí veio Roberto Franca com 10 e Álvaro Ribeiro com 8, e Renildo Calheiros com 6, e, enfim, elegeram os seis mais votados. Então é assim que funciona. Então se essa coligação, voltando aí à sua pergunta, se essa coligação, o chamado G6, o quociente deve ficar em 80, 90 mil votos, vamos fazer aí 9 vezes 4, 36, 360 mil votos, então essa coligação elegerá 4 deputados, aí serão os 4 mais votados, independente da votação que obtiverem.
Na Frente Popular, você tem uma ideia de com quantos votos um estadual vai ser eleito?
Não entendi, Ney.
Para a Frente Popular, você tem uma noção de com quantos votos um deputado deve ser eleito?
Não, a lógica é a mesma, Ney. Agora é o seguinte...
Mas porque sempre se faz algumas previsões do piso, né? Assim, é preciso pelo menos um alvo, é preciso pelo menos...
Não, o que se calcula lá é que como tem muitos candidatos fortes, o pessoal... Eles próprios, deputados, estão fazendo a seguinte conta, que a Frente Popular deve fazer 27 a 30 deputados estaduais, aí eles botam, fulano tem mais de 40, vamos supor, Diogo Moraes aí tem mais de 40, Miguel Coelho, filho de Fernando Coelho, tem mais de 40, Aloysio Lessa mais de 40, enfim, papa mais de 40. Então eles acham que quando chegar no último, o cara já vai estar... quando chegar na última cadeira, o camarada vai ter que ter por aí também de 40 para lá, senão não chega. Porque vai ter aí 20 com mais de 50 mil votos, quem tiver abaixo de 40, automaticamente estaria fora. É o cálculo que eles fazem. E eu, de certa forma, eu acho que tem razão. Pode dar uma zebra aí, vamos dizer, elegeu em vez de 27, elegeu 30 cadeiras, aí o 28º vai entrar com 35 mil votos, o 29º entra com 32, com 33, mas seguramente com menos de 30, dificilmente alguém se elegerá na Frente Popular. Daí.
Tá certo então, Hinaldo, um grande abraço, muito obrigado pelas informações e até amanhã.
Até amanhã, bom dia para você e nossos ouvintes.
9 horas, né? Hoje eu tô ruim de hora, o microfone tá com
problema. Massa fica virando o relógio aqui, aí não dá para ver os números direito.
Acontece essas coisas. Obrigado, Romenique. Nós vamos para o intervalo, na volta a gente traz mais uma parte do Rádio Debate. Inclusive, um abraço para André, de Barra de Farias, tá ouvindo a gente. Perguntou se a gente vai falar sobre a política de Brejo. Vamos sim, né? Daqui a pouco, depois do intervalo. De volta com o programa Rádio Debate, né? Algumas pessoas perguntando sobre a questão de Brejo. Eu até gostaria que os vereadores ligassem aqui para a emissora, né? 1947, o 1245 não está funcionando. O 1947, caso queiram, né? Que pudesse falar um pouco sobre essa situação. Pode baixar o beijinho um pouquinho. Essa situação jurídica lá de Brejo da Madre de Deus. O prefeito Dr. Edson permanece no cargo, evidentemente, mas hoje vai ser julgado no pleno do Tribunal Superior Eleitoral, aquele recurso, né, que foi empretado pela coligação do próprio Dr. Edson. E aí, se o pleno confirmar a decisão do ministro Noronha, Dr. Edson permanece no cargo. Se o pleno rejeitar a decisão, né, modificar a decisão do ministro Noronha, o prefeito volta a ser Roberto Asfora, né? Evidente aqui que a gente não está torcendo nem por uma coisa nem por outra. Mas a gente torce para que o município de Brejo da Madre de Deus como um todo tenha alguma condição de governabilidade, porque senão fica difícil, né, Romanique?
Exatamente. O clima de... a expectativa vem cada dia crescendo em Brejo da Madre de Deus, tanto para quem está no poder atualmente como para quem está fora, né? Mais uma cena desse capítulo pode ser... escrita hoje, né? Porque às vezes a matéria está na pauta, mas ela pode também ser adiada. Já teve em outra pauta, só que o caso, por exemplo, de Cascunha Lima demorou horas a ser julgado e acabou saindo da pauta, né? No dia que foi utilizado o caso de Cássio Cunha Lima, essa mesma matéria estava na pauta e não teve tempo. Então voltou para a pauta hoje novamente, né? Volta para a pauta hoje novamente. E a expectativa tanto dos denominados jacarés como dos denominados boca pretas de brejo é grande, né? A esperança dos jacarés, dos correligionários de Roberto Asfora é grande para a volta do mesmo, né? Quanto também a expectativa de permanência do Dr. Edson é grande entre os correligionários do mesmo. É uma situação complicada porque ontem mesmo, quando cheguei em São Domingos, eram várias pessoas vindo perguntar. E aí o amarelinho volta, e aí o doutor fica, né? E a gente não tem, depois dessas incertezas na política de brejo, não dá pra fazer uma previsão, não, né? A gente tem, lógico, uma expectativa nossa, uma opinião nossa, mas previsão de fato para cravar em cima a gente não tem, não. Porque quando a gente pensava que ia ser uma coisa, acontecia outra, né? Então é necessário ter muita calma, né? Prudência. Mas uma coisa é certa, se for votado hoje, mais um clima de festa vai acontecer em Brejo da Madre de Deus. Tanto se Dr. Edson permanecer, como se Roberto Asfora voltar, né? Agora que concordo com você, Ney, é necessário que o problema seja resolvido, né? Porque as incertezas, a falta de identidade de gestor ainda permanece em Brejo da Madre de Deus, né? Fazem pouco mais, não faz ainda 30 dias que Dr. Edson voltou, e aí fica mais uma vez essa expectativa, né? Se Dr. Edson permanece ou se Roberto Asfora volta.
9 horas e 11 minutos. Nove horas e 11 minutos, dentro da hora do debate, né, toda a discussão em relação, inclusive, à inauguração hoje do calçadão de feiras aqui de Santa Cruz do Capibaribe. A gente fica por aqui, Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney, até amanhã todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A partir de agora tem início a hora do debate.
A hora do debate, a hora do debate. Nove horas e 14 minutos, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia todo Agreste Setentrional. Olha nós aqui chegando mais uma vez com a segunda parte do Rádio Debate, a Hora do Debate. Bom dia aí o pessoal da Paraíba, os paraibanos queridos também, pessoal da Zona Rural, aqui também de Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus, Taquaritinga, enfim, toda a região. Bom dia, né? Estamos chegando aí com a segunda parte do Rádio Debate, a Hora do Debate. Pois não, Ney?
Deixa eu entrar aqui no lugar de Natália. Não, só para dizer o seguinte, é que eu recebi agora uma notícia muito boa, né? Uma das melhores notícias do dia. O ônibus da Caruaruense foi preso lá na Polícia Rodoviária Federal por excesso de passageiros. Um dos passageiros que estava dentro do ônibus ligou para a Polícia Rodoviária e quando o ônibus ia passando, a polícia parou o ônibus, né? Apreendeu, deixou o ônibus lá recolhido. E a empresa está providenciando dois ônibus para levar os passageiros que estavam dentro de um só.
Que é um absurdo, né? Isso é um absurdo.
Mas finalmente alguma coisa foi feita.
Porque há muito tempo que o pessoal sofre, né, com a falta de ônibus. Porque, né, mesmo em dia de feira, a demanda aumenta, mas os ônibus continuam os mesmos. A mesma quantidade de ônibus, né? A mesma quantidade. E o pessoal em pé, abarrotado, quem chega?
no terminal rodoviário em Caruaru para vir para Santa Cruz, aí vem sentadinho, né? Porque o ônibus chega lá vazio. Mas quando chega ali no centro da cidade, dificilmente alguém consegue pegar esse ônibus e vir sentado, né? Dificilmente. É uma raridade. E aí, finalmente, alguma providência foi tomada, né? Finalmente. Bom dia, Leone Souza.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natálio. Bom dia a você que está aí em casa, aqui em nossa cidade e em toda a nossa região, ouvindo agora a Hora do Debate.
Natália Arruda, pode escrever, meu pode, rei.
Pode escrever, meu rei. É, muitas notícias boas chegando aqui na Polo, né?
É verdade.
Esse ônibus que fala ali, a maioria deles é velho, é uma sucata que bota aqui para Santa Cruz do Capibaribe. Então tem que tomar as providências para vir um ônibus bom. Eles não estão recebendo, não estão cobrando,
verdade,
né? Então tem que trazer ônibus bom também e ser corrigido mesmo pela
Polícia Federal. E aumentar a frota para Santa Cruz também, né?
É, mandar um abração aqui para Dona Maria, que é a mãe do Didi aqui, na farmácia do Didi. Né? Dona Maria, que não perde um só programa. Dona Maria, um abraço. E também para o Didi e sua esposa, Ofélia. Um abração a vocês aí que estão na farmácia, né? Um abraço também para Nildo, do Espetinho, ao lado da padaria, lá no Dona Lica, né? O Nildo, que todas as tardes lá... Silvio, tem o maior público já visto num espetinho lá do lado da padaria, no Dona Lica, a padaria São Miguel. Então, Nildo, um abração em todos que frequentam o espetinho, que eles disseram que não perde um só programa e lá dá mais de 500 pessoas. Eu nunca vi um espetinho mais gostoso do que aquele, né? Um abração aí para a Rua Siqueira Campos, nosso amigo Almi, né? Almi aí da Rua Siqueira Campos e sua esposa Lurdinha e toda a família do Almi. E também Valdice, né? Valdice, que é irmã do Almi, sua esposa e sua família. Valdice é evangélica, mas disse que não perde um só programa. Não é novidade, que até os evangélicos escutam nós, tá vendo como é bom. Um abração também aí no bairro São Miguel para Tica, Teca e seu Luiz Pedreiro. Seu Luiz Pedreiro aí no bairro São Miguel, um abração. Você tá olhando pra cá, tá assombrado, é? É, é igual assombrado.
Não pode olhar pra você,
não. Você parece que vinha no ônibus, velho.
Ah, eu não sei como a WebTV ainda tá transmitindo.
Eu olho pelo menos sorrindo, não olha assim com raiva não, viu? Um abração também aí em Poço Fundo.
Já é pedido demais.
Um abração aí em Poço Fundo para o nosso amigo Totoca, né? Totoca, um abração para você. E Lila, né? Lila, que é a esposa do Totoca, e o Igor, e toda a família do Totoca. Totoca, que é um cara 10 e é uma pessoa do bem e que mora aí em Poço Fundo.
O que foi que ele achou engraçado? Eu não entendi. Zebinha, bom dia.
Zebinha chegou aqui com o cabelo assanhado, desvestado. Subiu a escada de rã, foi Zebinha.
Não, é porque a primeira coisa que eu fiz foi olhar pra você, aí...
Assustou.
Você quis me fazer um medo.
Assustou.
Ele quis me fazer um medo, Silvio.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da Polo.
Ouviu o bom dia aqui do Ralph Lagos, né?
Bom dia, Silvio. Bom dia a Eusébio, a Natália, a Anderson, a Leone, a Márcia e a você, que está sempre aí nos ouvindo na melhor e a mais ouvida de toda a região. Bom dia para todos da Polo FM.
9h29 da Estação Notícias, o blog Corte do TSE julgará processo hoje e definirá o destino político do Brejo da Madre de Deus. É mais um dia de tensão na cidade do Brejo da Madre de Deus. As duas alas políticas e principalmente aí a população que sempre vai para a rua, hoje tem festa de novo, certamente, em Brejo. Um lado ou outro comemora. Um lado ou outro comemora hoje lá em Brejo da Madre de Deus. A Corte do Tribunal Superior Eleitoral, composta por 7 ministros, julgará o processo que dará um final à novela política em Brejo da Madre de Deus, que vem se arrastando desde fevereiro do ano passado, quando o Dr. Edson, então prefeito, foi cassado por abuso de poder político e poder econômico. Com o afastamento do Dr. Edson, o presidente da Câmara de Vereadores, Hilário Paulo, assumiu a prefeitura interinamente e disputou a eleição suplementar com Roberto Asfora. Asfora venceu a suplementar e tomou posse em agosto de 2013, sendo afastado em agosto de 2014, após Dr. Edson Souza conseguir uma liminar através da decisão monocrática. Agora, o TSE colocou o processo em pauta. Apesar de muitos duvidarem que isso acontecesse antes da eleição, o julgamento será nesta quinta-feira. O julgamento será hoje. Chegou a hora da grande decisão. Ou o doutor Edson continua, ou Roberto Asfora volta a comandar a Prefeitura do Brejo da Madre de Deus. Então, tensão política mais uma vez na cidade do Brejo da Madre de Deus. Prever aqui é difícil, né, isso, Eusébio?
Silvio,
prever resultado.
Se fosse para prever resultado, eu arriscaria numa permanência de Dr. Edson, por conta da decisão monocrática e do parecer favorável do Ministério Público Federal. Agora, é claro, lá são 7 ministros e essa decisão realmente ela pode ser mudada, né? O processo ir para a pauta não significa que ele vá, que ele está na pauta, não significa que ele vá ser votado hoje. Né? A gente tem que esclarecer essa questão, porque até a Corte ela está dando uma certa prioridade aos processos relacionados a esta eleição, né? E tem muitos processos relacionados a essa eleição, e pode ser que ele não seja colocado para votação hoje. Lá no tribunal, nos tribunais superiores, eles têm adotado um sistema de lista, né? Eles pegam alguns processos e colocam todos eles em uma lista para que os outros ministros analisem. E se eles tiverem algo divergente do voto do relator, por exemplo, aí eles abrem uma discussão no momento da votação dessa lista. Se eu não me engano, a lista que está o processo de Brejo da Madreus é a lista 7 do ministro João Otávio. Aí, se por acaso tiver algum ministro que pense diferente dessa decisão, né, que aí é onde vai estar a questão... esse processo ele tende a se arrastar um pouco mais nas discussões, né? Porque aí vai ter voto divergente, vai ser analisado novamente o caso. Caso contrário, ele é votado em questão de minutos, né? E o processo é posto um fim nele em questão de minutos. O correto é aguardar, né, para ver se ele vai para a votação hoje e se tem algum ministro que pensa diferente da decisão do relator. Cabe ressaltar que quando os ministros tomam decisões desse tipo, que interfere muito drasticamente numa questão do município, eles tomam essa decisão baseado nos entendimentos que já vem sendo mantido no tribunal, né? Mas vamos aguardar.
Ralf Lagos.
Silvio, é uma novela sem fim, realmente, né? Mas se fosse para apostar no final dessa novela, né? Nessa novela teve a Avenida Brasil, na Avenida Brejo da Madre de Deus, eu a apostaria, tem a novela Taboquinha, eu apostaria na permanência do Dr. Edson na Prefeitura do Brejo, certo? Eu tô vendo que tudo encaminha para isso, inclusive as decisões anteriores, né, Eusébio, que geralmente esse tribunal só ratifica, ou está ratificando as decisões anteriores. Se fosse para apostar... A decisão monocrática. Se fosse para apostar, eu apostaria que Dr. Edson continua prefeito para, de uma vez por todas, a população sossegar, né? O prefeito também ter a mente disponível para trabalhar para o Brejo, para São Domingos e para a região, para as cidades que compõem, os municípios que compõem a cidade do Brejo. Porque você ter... Você perceba... Você está sendo prefeito de uma cidade com uma constância, né, de incertezas como essa, prejudica qualquer cidadão. Você tem incertezas no seu trabalho, lhe prejudica. Você, como gestor, tem incerteza se continuará prefeito ou não, prejudica os funcionários. Então, eu espero que seja votado hoje, em pleno, e que a situação do Brejo se resolva de uma vez por todas e que aí sim, Dr. Edson vai ter outra oportunidade de fazer alguma coisa, principalmente por nossa querida São Domingos, que ele não fez, nem Asfora, nesse tempo que foi prefeito, também eu acho que ficou devendo muito, todos dois, a nossa querida São Domingos. Basta você olhar o estado que ela se encontra.
Leone Souza.
Olha, Silvio, na verdade, há essa expectativa hoje, criada, né, pela questão de estar na pauta hoje do TSE para esse julgamento no pleno. Como o Eusébio bem disse, não quer dizer também, né, Eusébio, que seja julgado. Às vezes se coloca na pauta, mas para se tirar também, eu faço igual ao outro, é dois palitos. Para botar e tirar na hora do julgamento é ligeirinho. mas a gente não sabe de fato. O que espera de verdade é que seja resolvido definitivamente a situação do Brejo da Madre de Deus. Porque eu acho que é de comum acordo de todos, o que não pode é continuar da forma que está, essa incerteza dos gestores que ali assumem aquele poder e a incerteza maior ainda da população. Porque se Roberto Asfora perde em determinadas instâncias e Dr. Edson ganha, depois o contrário, Roberto Asfora ganha em algumas instâncias, Dr. Edson perde em algumas instâncias, o povo é que não tem ganhado nada. A população do Brejo, a população em especial de São Domingos, essa sim é que não tem ganhado nada com essa incerteza, com essa insegurança no poder de quem de fato é o prefeito daquela cidade. Eu espero que de fato o julgamento que ocorra hoje venha de vez solucionar essa indefinição na cidade do Brejo da Madre de Deus e quem permanecer no poder eleito pelo voto popular, que assim o foi, tanto o caso do Dr. Edson como se for o caso do Roberto Asfora, que olhe para aquela população, qual eles são gestores, porque aí até então aí a gente vai poder esperar que eles parem de se preocupar, porque hoje é o seguinte, o indivíduo está na prefeitura, sabe como? Preocupado em estar todo dia com seus advogados resolvendo sua situação judicial. Não tem nem tempo sequer para pensar na questão administrativa, porque se tem, não está acontecendo. Então a gente espera que de fato isso seja resolvido e a questão administrativa do Brejo da Madre de Deus volte a ser a pauta do prefeito que ali fique, que ele de fato vá resolver os problemas do Brejo da Madre de Deus, que é quem não tem ganhado nada. Eu espero que também as pessoas tenham bom senso, né? Acolher o resultado dessa decisão para que você amanhã não venha ter prejuízos maiores, porque você é quem não está ganhando nada. O político que ficar no poder, esse sim está ganhando. E você, muitas vezes, por essa paixão, às vezes começa a criar problemas na sua vizinhança, no seu elo de amizade, e você é quem perde. E quem ganhar na questão judicial vai ficar na prefeitura, quem perder vai tomar conta de seus negócios, e você, muitas vezes, vai perder uma amizade e um companheirismo por conta de questões políticas que não levam a nada.
Natália Arruda.
Olha, se Deus quiser, né, hoje, eu não vou falar nem na justiça, se Deus quiser, vai ser resolvido esse caso do Brejo, né? Porque foi um problema muito grande que vem se arrastando por todo esse tempo. Dr. Edson ganhou as eleições, não pôde botar o seu trabalho à frente do destino do Brejo da Madre Deus. Ainda dos que passaram, ele e Roberto Asfora, ele começou um trabalho pequeno em São Domingos, que nós visamos muito São Domingos. Não é que nós não queiramos bem ao Brejo, mas São Domingos, por ser próximo aqui de Santa Cruz, os moradores de São Domingos têm, assim, uma credibilidade muito grande aqui na hora do debate. Eu quero dizer que Dr. Edson, quando começou, Leone, ele começou fazendo um trabalho pequeno, mas vinha fazendo um trabalho no Brejo. O outro entrou, acho que por causa dessas brigas políticas, de estar na justiça para lá e para cá, abandonaram São Domingos completamente. E quem perde com isso? É o povo, é a população. São Domingos precisa de direito e, de fato, ter o prefeito confiar que está no cargo, exercendo o cargo, para que tome as definições futuras ou até momentâneas. Para São Domingos, que São Domingos cresce a passos largos. Então, precisamos urgente dessa definição para que São Domingos e o Brejo esteja com o seu prefeito confiante que está administrando aquele município. Então, o meu entender aqui, a minha vontade é que seja resolvido definitivamente esse caso do Brejo da Madre Deus. Ou que fica um prefeito ou outro. Mas eu não estou dizendo, eu acho que Dr. Edson, pelo que vem acontecendo, vai ser o ganhador.
9:39, 9:39. Ney Lima, chega aqui, tem mais uma notícia?
Pois é. Na verdade, realizando o sonho de Natália, né? Eu Vou voltar, né, para o horário, vou fazer parte agora, só hoje, né, desse horário, desse programa, porque nós estamos nos preparando. Daqui a pouco nós vamos ter uma entrevista exclusiva com o governador João Lira Neto. É, nós já articulamos já desde ontem essa entrevista e o governador está chegando agora ao Palácio do Campo das Princesas. Ele vai vir a Santa Cruz à tarde, mas daqui a pouco ele vai estar participando ao vivo conosco aqui do programa Rádio Debate. Então daqui a pouco, com exclusividade, a Paulo FM vai entrevistar o governador João Lira Neto.
9:40. E bom dia a todos, amigos aí da rádio, ouvintes amados por Jesus, nosso amigo Mário Deda, sempre mandando essa mensagenzinha pra gente aqui, né?
Queria mandar um grande abraço para meu amigo e irmão Mário Deda, Silvio. Grande cara, Mário Deda.
Verdade. Diga.
Mário, gente boa, gente de primeiríssima.
É, uma pessoa mandou aqui um torpedo, disse o seguinte: até agora não vi. É, nenhum prefeito bom para São Domingos. Prefeito em breja, né, que seja bom para São Domingos, que é tudo igual, pior, de pior a pior. Até agora não fizeram nada. Também pelo sítio Garrote, a Hélida mandou esse recado, revoltada aí com, né, as administrações da cidade do Brejo da Madre de Deus. Olha, o prefeito Edson Vieira não poupou críticas aos integrantes da bancada de oposição com relação à questão do calçadão que será entregue, será inaugurado hoje, né? É, em especial, o vereador Carlinhos da Coab é quem chamou de inimigo do calçadão. Disse o prefeito: infelizmente, setores da oposição vetaram o nome de Eduardo para todo o parque, mas isso não tirará o brilho do evento. Quanto ao pedido de vistas do vereador Carlinhos da Coab, nada prejudicou a inauguração, já que a construtora confiou no prefeito e na gestão. Mesmo Carlinhos da Coab sendo inimigo do calçadão, entregaremos a obra dentro do cronograma estabelecido pelo governo do estado. Disse que arrematou. Ele pediu vistas ao projeto para nada. O único intuito dele era atrapalhar o projeto, coisa que ele não conseguiu. Então, crítica ao Carlinhos, mas também a toda a bancada de oposição, em virtude da vontade do prefeito de modificar o nome do calçadão, em vez de Miguel Arraes de Alencar, para calçadão Eduardo Campos, né? E chamou aí o Carlinhos da Coab de inimigo do calçadão. Está no blog Direto ao Ponto, Ralph Lagos.
Silvio José, o prefeito teceu várias críticas à bancada de oposição. A bancada foi especificamente a questão do nome do calçadão, né? Mais referente ao nome, porque como o Carlinho pediu vista no processo, na suplementação orçamentária, não tinha como a bancada votar, né? Então, o pedido de vista foi feito por Carlinhos. Mas quanto ao nome, eu vou dar minha opinião a respeito do nome e vou dizer o que é que eu acho a respeito das críticas. Primeiro, a respeito das críticas, cada um tem o seu ponto de vista e é preciso ser respeitado pelo prefeito. Vários vereadores lá podem achar que não deve mudar e o prefeito precisa respeitar esse ponto de vista. Eu, Ralph, particularmente, acho que seria uma justa homenagem ao governador morto há pouco tempo, o Eduardo Campos. Aí, por Miguel Arraes foi um governador que sempre olhou muito para Santa Cruz, todo mundo em Santa Cruz tem uma grande admiração por Miguel Arraes de Alencar, né? Mas a obra do Moda Center, o calçadão lá da feira do Moda Center, ele é uma obra totalmente ligada ao Eduardo Campos. Porque foi na gestão de Eduardo, né, que essa obra aconteceu. Então, se eu fosse vereador, coisa que eu não quero ser nunca, eu votaria para que o nome ficasse Eduardo Campos, Eduardo Henrique Acioli Campos, por achar que tem uma ligação total com o governador Eduardo Campos. Agora, o prefeito também precisa respeitar quem não vê dessa maneira. Quem acha que a homenagem a Miguel Arraes foi bem colocada e pode-se colocar o nome de Eduardo em outra coisa. Quanto ao pedido de vista, eu já teci em outro momento aqui o comentário que eu também sou contra o pedido de vista do Carlinhos Jacó. Por que eu sou contra? Porque essa suplementação, ela vem sendo feita várias, repetidamente. Porque como não estava no orçamento da prefeitura desse ano a obra, todas as vezes que foi se pagar alguma coisa do calçadão, teve que se fazer a suplementação orçamentária por isso. E a última foi pedido o visto aí, já teci aqui meu comentário, que eu também sou contra o pedido de vista. Silvio José.
Leão de Souza.
Olha, quanto às críticas do prefeito Edson de Souza Vieira, na verdade a gente tem que ponderar um pouco, porque o prefeito tem que saber conviver com o contraditório. ele não, nem sempre vai ter tudo e todos ao seu lado, a seu favor. E ele tem que saber respeitar o posicionamento contrário também, como os contrários têm que saber respeitar o posicionamento do prefeito. Vim criticar a bancada de oposição, de uma forma geral, porque já tinha colocado uma homenagem, diga-se de passagem, mais do que justa, ao então eterno, sim, governador Miguel Arraes de Alencar no calçadão, e querer criticar a bancada de oposição por não aceitar que mudasse de nome, eu acho que o prefeito também tem que respeitar o posicionamento do Poder Legislativo, dos vereadores que compõem aquela casa, que, diga-se de passagem, todos em Santa Cruz dizem, né, por uma boca só, que Miguel Arraes de Alencar foi, sim, não só um governador, foi amigo de Santa Cruz. Miguel Arraes era de Santa Cruz do Capibaribe. Todo mundo fala, todo mundo diz, mas qual era a grande homenagem que se tinha a Miguel Arraes nessa cidade? Me diga uma grande homenagem que se tinha a Miguel Arraes? Não se tinha. A primeira homenagem que foi dada foi no calçadão Miguel Arraes de Alencar, construído por Eduardo Campos, seu neto. Então, nada mais do que justo.
Até o Ezebio lembrou aqui que homenagem assim, ou um monumento, ou alguma obra, alguma coisa, não. Agora, tinha aquela brincadeira até de um certo mau gosto, que chamava ali com a estação de tratamento, a mijada de Arraes.
O velho mijão. Em muitos e muitos tempos foi conhecido, talvez até seja por isso que não queria que o nome dele ficasse no calçadão, porque a referência dele seja o velho mijão. Ora, Miguel Arraes de Alencar foi...
Só uma parte, Leone.
Só um detalhe, Miguel Arraes, só uma partezinha. Miguel Arraes de Alencar foi e sempre será o maior governador que essa cidade já teve. Que essa cidade já teve no estado. Quem olhou para Santa Cruz com Miguel Arraes até hoje não teve um outro governador. Então todos dizem que é justo a homenagem a Miguel Arraes, porém a única homenagem de fato que iria se ter já queria se mudar. Então eu não concordo, o meu posicionamento, eu acho que foi correta a posição dos vereadores em não, e isso não chegou nem aí à votação. Não foi nem para votação. O projeto foi retirado. Então, eu não posso nem criticar, porque eu não sei nem se todos os vereadores da situação também iriam concordar com isso, né? Mas eles mesmo retiraram o projeto de votação, não quiseram correr o risco de colocar em votação. E quanto a falar do vereador Carlinhos Jacoabe, o prefeito também tem que saber que o vereador Carlinhos Jacoabe ou qualquer outro vereador fez um procedimento legal. Legal. Carlinhos Jacoabe não cometeu nenhuma arbitrariedade, não, em ter pedido visto. O vereador está ali naquela casa para legislar e fiscalizar o Poder Executivo. E quando, na verdade, se faz necessário pedir visto de algum projeto, não, mas o projeto já estava na casa há 8 dias. E o que é que tem? Se me surgir mais uma dúvida, eu pedi visto para analisar novamente. Eu, dentro do meu direito legal, isso não tem nada de anormal. O prefeito, sim, é que tem que se antecipar aos fatos. Os projetos devem ser enviados ao Poder Legislativo antecipado, abrir a discussão para, se não, criar esses problemas. Então, o vereador Carlinhos Jacoabe não podem quererem crucificar o vereador Carlinhos Jacoabe por essa atitude, porque a atitude dele foi correta, e se foi um dos que sempre esteve ao lado do povo do calçadão, foi o vereador Carlinhos Jacoabe.
Sim, Silvio, só rapidinho aqui, é só lembrando aqui como os políticos de Santa Cruz gostam de taxar os outros adversários de inimigo, né? Um lado taxa inimigo disso, inimigo dos chulanqueiros, aí o outro inimigo do calçadão, e assim a gente segue em frente. Cheio de inimigos ao redor.
Natália Arruda.
Olha, quem não conhece a história fica até pensando outras coisas diferentes. Hoje na bancada de Edson Vieira, tem um vereador que atrasou a obra do Moda Centro. Atrasou na época que estava construindo, dando um prejuízo enorme. As firmas, quem comprou, ficou indeciso se pagaria ou não. Os financiamentos do banco foram prejudicados. E nem por isso o Moda Centro parou e foi construído. Lá foi muito tempo. Vereador que está na bancada de Edson Vieira. Então, olha, essa história, eu me encontrei essa semana com o assessor de Edson, uma pessoa muito ligada a ele, e ele me diria, ô Natália, o Edson está muito triste por causa desse visto que Carlinho pediu. Ele está muito triste. Eu acho ao contrário. Edson era para estar feliz da vida por inaugurar uma obra deste tamanho, num período pequeno de tempo, entregue à população, e um visto a mais, de 8 dias a mais ou a menos, não destruiu nada no calçadão. Não destruiu nada. Ficou até mais assim, plausível para o povo saber o que estava acontecendo. Eu acho que não foi nada demais esse visto. O que interessa é o calçadão, que é uma grande obra, uma obra que Edson teve a hombridade de ter a planta na mão, conseguir essa verba. Ele está de parabéns. Agora, dizer que 8 dias atrasou a estrutura do calçamento, atrasou a entrega do calçamento, isso é conversa fiada. Tá? Ele olha para trás, ou eles olham para trás, que na bancada teve gente que fez isso. E sobre a mudança do nome, eu acho também que é outra conversa fiada. O nome foi colocado Dr. Miguel Arraes de Alencar, que precisava de uma obra desse vulto para ter o nome do saudoso governador Miguel Arraes de Alencar. E eu digo mais, se Eduardo Campos não tem morrido de um trágico acidente deste tamanho, hoje não estava brigando também para colocar o nome dele, não. E se não tivesse...
Não podia, né? Não pode. Exato.
E se não tivesse também as eleições, que isso é querer aproveitar eleitoralmente o máximo para uma campanha, não está precisando mais disso, não. Então, são fatos que a pessoa tem que analisar profundamente e mostrar à população quem direito e de fato está com a razão. Não precisa desse estardalhaço todo. O que precisa é entregar o calçadão aos menos favorecidos e aos sulanqueiros da nossa cidade, Santa Cruz do Capibaribe, e aqueles que frequentam também o nosso povo. Então, muito obrigado, Edson. Muito obrigado, o governador Eduardo Campos, que o saudoso, e deixar dessas picuinhas, que Santa Cruz precisa de ter uma cara nova para a nossa população. E essas picuinhas políticas, deixar de lado, porque é o que mais interessa.
José Pereira.
Picuinha tem que ser deixado de lado, realmente. Agora, a gente tem que tratar dos dois assuntos que foram colocados, né? Eu vou começar pelo nome. Foi sempre dito por todo mundo que tanto o Miguel Arraes de Alencar quanto o Eduardo Campos, eles teriam uma legitimidade para ser nome de qualquer obra vultuosa aqui na cidade. Isso é fato, né? O próprio prefeito, quando sinalizou a mudança do nome do calçadão, ele falou isso, né? Que o Miguel Arraes tinha todo um direito de ter. Agora, particularmente aquela obra, e eu penso dessa forma, o nome que sintetiza melhor aquela obra é Eduardo Campos, porque aproveitou o projeto, inclusive aqui dá os parabéns à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Bruno Bezerra, Wilk, o pessoal que foi responsável pelo projeto, né, que fazem parte da equipe de Edson, que tinha o projeto pronto, e o Eduardo Campos, como governador do estado, é uma verba pública, foi lá e garantiu os recursos para fazer a maior obra pública feita em Santa Cruz do Capibaribe. Eduardo Campos, infelizmente, sofreu o trágico acidente e, no meu ver, nada mais justo do que a homenagem. Né? Não que a Arraes não merecesse.
Você, a referência de Arraes é muito forte. Agora, o que liga aquela obra é ligada totalmente ao nome de Eduardo Campos e não ao de Arraes.
Exatamente, né? Então... exatamente. Aí, ou seja, é uma questão diretamente ligada a isso. Aí, penso eu, isso é minha opinião, que seria uma questão de justiça. Claro, os vereadores têm todo o direito, e para ter uma mudança desse tipo são necessários 2/3, né? E se eu não me engano, tinha 11 votos a favor da mudança e 6 contrário, né? Ou seja, a maioria perderia nesse sentido, porque são dois terços, precisariam de 12 votos. Mas democracia é isso, tem que ser respeitado, né? A gente tem um entendimento diferente. Com relação ao carrinho da Coab, eu achei totalmente desnecessário o pedido de vista, porque ele mencionou que tinha dúvidas. Fernando Aragão, um dos parlamentares mais sérios que Santa Cruz tem, né, e não é de hoje, é de muito tempo, ele analisou o projeto do calçadão. Ele não tinha nenhum problema quanto àquela verba do calçadão, né? Ele colocou outros pontos na outra parte da suplementação, colocou um limite, né? E seu senso de responsabilidade lhe fez isso. O carrinho da Coab foi saber de Fernando Aragão sobre isso. Ele buscou as informações. Aí, no meu ver, Natália, não é que atrasou a obra, mas que foi uma questão meramente política, né? Porque a obra, ela estava praticamente completada, mas só que ainda faltava a empresa receber. Faltava a empresa receber cerca de 2 milhões de reais. Né? Aí, ou seja, não é porque ia atrasar, tanto que não atrasou porque a empresa acreditou na gestão municipal. Mas é uma questão que foi um pedido de vista político. Teve alteração no projeto? Carlinho propôs alteração no projeto? Ele leu? Será que ele leu o projeto? Ou só a vista foi meramente para tentar atrasar? Eu não quero dizer aqui que simplesmente o vereador Carlinho da Coab é contra o calçadão. Não quero falar isso. Mas que foi um pedido de vista meramente político, foi. Ficou claro.
Eusébio, eu só pegando um adendo dentro do seu comentário, para falar de uma coisa que Natália falou, de alguém que teria atrapalhado o Moda Center. E para você que está em casa, está nos ouvindo, que às vezes o frenesi do momento, o calor da discussão, você discute com o vizinho, com o parente, com o amigo, por causa de política. As pessoas que na época do Moda Center acusaram, algumas pessoas que atrapalharam, hoje, nessa eleição, essas mesmas pessoas que na época acusaram, hoje apoiam essas pessoas para cargos eletivos. Então, por isso que você pare para pensar antes de você discutir ou brigar com alguém por causa de política. Porque naquela época, quem acusava que era fulano, hoje vota na chapa que fulano está. Então, é muito bom a gente ter calma e bem muita paciência na hora de falar dessas coisas. Você está entendendo, né?
É isso que eu quero dizer, né? Estão aproveitando isso de carrinho da Copa para achar que dá um brilho maior à entrega do parque. Não, eu acho que o brilho maior é do senhor prefeito que conseguiu a verba. 8 dias a mais, 8 dias a menos, não teve problema nenhum. E é um direito também do carrinho da Coab. Não é preciso também carrinho da Coab. Eu tenho um respeito muito grande por Fernando Aragão, mas chegar lá e perguntar a ele o que é que ele deve acontecer. Carrinho da Coab também não é criança para isso. E está ali, o povo otorgou a ele ser um vereador. Então ele achou por bem, e eu acho e tenho certeza que não atrapalhou em nada. O que está atrapalhando é não entregar a obra e fazendo muita picuinha política, achando que se vão engrandecer. E no passado tem gente com eles que atrapalhou muito mais.
Tem gente dos dois. No que você está dizendo, foi o que Ralf disse, tem gente que está dos dois lados, Natália Arruda. Tem candidato a vice-governador, se você for analisar dessa forma. Agora que...
Quem foi acusado à época de atrapalhar o Moda Centro foi o Paulo Rubens Santiago, que hoje é candidato a vice na chapa de Armando Monteiro.
E aí a gente vê...
Aí tem gente daqui também.
Natália, a discussão não é também nesse sentido. A discussão é que...
Eu estou mostrando fatos que vocês não querem mostrar. Eu estou mostrando fato aqui que vocês não querem mostrar.
Você está querendo mostrar nada, você está falando nas entrelinhas aí.
Atrapalhou.
Você está falando nas entrelinhas,
principalmente o Zé. Principalmente o Zé.
Eu atrapalhei.
Atrapalhou muito a construção do Moda Center. E atrapalhou o bolso do povo que era quem estava pagando. Hoje, 8 dias a mais ou 8 dias a menos, para quem não investiu nada... É conversa piada, hein? Isso é bobagem, rapaz.
Piada é coisa desse tipo.
Leone, rapidinho, pra gente ir pro intervalo. Tipo aí,
como você faz?
Só pra terminar, na verdade eu concordo com o Natália. Querer dizer que ia atrasar a entrega do parque por 8 dias a mais, 8 dias a menos, é conversa fiada mesmo. É quem tá querendo criar um fato para a entrega da obra. Porque a obra estava pronta. Foi dito na reunião da Câmara por todos os vereadores que a obra estava concluída, na verdade. Então,
você acha errado o prefeito querer honrar com o compromisso lá de pagar a empresa?
Você acha errado um vereador, dentro dos seus direitos, cumprir o seu papel como vereador?
Não acho errado.
Não,
o que ele queria era cumprir o papel para a empresa lá.
Parece que está assim as coisas. Parece que é assim alguma coisa. Quando os vereadores estão cumprindo o seu papel, que é sua responsabilidade, de acordo em fiscalizar, em acompanhar alguma coisa que é feita pelo prefeito, não podem. Porque o prefeito tem total liberdade de fazer o que quiser.
Eu não estou dizendo isso aqui, não.
Parece-me que a coisa em Santa Cruz tem que ser assim. E, na verdade, não é. O vereador está ali para cumprir com o seu papel. Se o vereador não faz isso, se o vereador não cumpre com o seu papel, a verdade tem que ser dita. O vereador não serve para estar naquela casa. Vereador, para estar naquela casa, tem que cumprir com o seu papel. E o vereador Carlinhos Jacoab, nada mais e nada menos ele fez. Cumpriu com o seu papel como vereador e de direito. Ele não fez nenhuma arbitrariedade.
É, só lembrando mais uma vez que o projeto foi apresentado 8 dias antes, ele não participou da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que era para ter participado, né? E depois, quando está o projeto para ser votado, ele pede vista para uma semana. Concordo que uma semana para mais ou para menos, a diferença que seria muito pouca. Só que tinha 2 milhões para ser pago, né, na obra que a empresa arcou com os custos que tinha que receber, né? Tinha que receber. Agora que a gente querer também, Leone, passar uma situação diferente, porque uma coisa, o vereador tinha todo o direito de pedir. Agora ele pediu pra quê? Ele analisou o projeto, ele fez modificações.
Não é você que vai dizer, não. Quem tem que dizer é ele.
10:10 sobre o intervalo, né? A gente volta daqui a pouquinho com mais Rádio Debate. Bom, alguns torpedos aqui. Carlinhos pediu vista do projeto, por quê? Porque ao invés dele ler o projeto, fica jogando, né? Um abraço aqui. Final do telefone, que foi inclusive Ney que fotografou aquilo ali, né? Final do telefone 7183. Silvio, cada banca custa R$400. Final do telefone 6399. Essa briga do nome é por conta da política. O que vale... não sei, o restante é o calçadão, enfim. Bom, final do telefone 0026. Afinal, quem é o pai da obra do calçadão, que até agora não entendi nada? Tá. Fazer DNA 9413. Bom dia, com essa troca de prefeito no brejo, a população é muito prejudicada. Desde o mês de abril, que preciso de uma declaração. Como meu filho deu entrada na Policlínica de São Domingos e não tem um diretor ou diretora para me dar esse documento, aí eu pergunto a quem recorrer. Nossa amiga Alcione Minerva mandou esse recado aqui e reclamando aqui, né? Bom dia, os feirantes do calçadão gostaria de saber se a verba vem para as bancas também. Então, as bancas, o pessoal que tem que comprar, né? Bom, aqui, inclusive tem pessoal reclamando aqui do WhatsApp, não é isso? O Leone Souza disse que não, eu não li do WhatsApp.
Não li a WhatsApp, mensagem do WhatsApp, rapaz.
Natália pegou, né, hoje, foi mexer, aí entrou um vírus. Foi,
desconcertou.
Entupiu
o WhatsApp. Entupiu
o WhatsApp.
Entupiu o WhatsApp, verdade. Foi. Pelo menos na metade do que eu sei, não estava enganado.
Sobre o WhatsApp.
Olha, Silvio, foi
O que é o WhatsApp? O meu fica em casa. Para que trazer para cá? Eu trago aqui o meu retorno.
Agora, o que é o WhatsApp? Né? Então, explica aí, professor.
Você é quem explica. Silvio, foi a Lievânia Guimarães, que ela não perde um só programa. Todas as manhãs está sintonizada. Disse, já mandou várias mensagens, você não leu. Thiago e Raquel não perdem um só programa e são fã aqui do Rádio Debate. Então, um abraço para ela, especial.
Dela,
Lievânia Guimarães.
Guimarães. Nome bonito, rapaz. Mais Guimarães.
Natália Arruda imita o Maguila. Manda um abraço para Alessandro e Enéas, no Aviamento Brasil. Sempre na escuta, 100% o debate.
Maguila é um grande ídolo.
Pois é, diz que você imita ele.
Brasileiro.
Diz que você imita ele.
Não tem problema.
Né?
Não tem problema.
Bom, com o apoio do supermercado Tibúrcio, número 1 da cidade, né? Com tomate ainda a partir de 99 centavos. A gente está de volta com o Rádio Debate, a hora do debate amanhã, né? As musiquinhas hoje dá tempo, né? Dá tempo as musiquinhas? Possível. Dá?
Eu pensei que ia ter mais comercial.
Então pronto, vamos começar com o Natália Arruda, né? Um abraço que a gente toca a música que o Natália Arruda tanto gosta. Opa,
será que é o homem?
Fizeram uma pegadinha com o Ney já. Tá aqui sofrido.
É na... A música, Natália.
Mas não deixa ele entrar aqui, não. Eu dei essa vista depois, agora aqui não. Quem tem com quem me paga...
Cadê a música da Dádio? Solta aí.
Um abraço.
Pronto, daí.
Zé, o Beco a gente...
Vamos lá.
Nicolau.
Aí vocês têm uma fala de dia.
Tchau, Natália, até amanhã.
Tchau, um abração a todos.
Quebrou o Beco.
Fiquem com Deus. E Ney, não venha mais pra cá, porque lá aqui não tem espaço.
Vamos lá, e agora o Gato Félix, é isso? Vamos lá. Leone Souza, até amanhã.
Até amanhã, Silvio. Esperar logo a música do Gato, não tem como mesmo, né? Mandar um abraço especial a Maria Josilma, a Ana Carolina, ao Fábio Júnior, a Isaiene, ao Mário Deda, a Lievânia, que eu já mandei aqui, ao Tiago e a Raquel, que essa turma não perde um só programa, e eu agradeço pelo carinho de todos vocês.
E a música? Escuta só.
A mãe de Carlinhos da Coab também, que é ouvinte do programa.
Mas o gato não morreu.
Tira esse gato.
Isso é penoso, né?
Assessora de Carlinhos da Coab, viu?
Um abraço especial também ao meu amigo vereador Diomedes Brito e o meu amigo vereador Pipoca.
Bom, e agora o fã do Patolino, José Pereira.
É, até amanhã, Silvio.
Um pedacinho da música primeiro, né? Não, peraí, um momentinho.
Que você pensa que não vai ter.
Ai,
fim.
Ai, tu cantando é fake mais.
Relaxado e bonito.
Você sabe de quem é essa voz?
É sua,
Silvio.
Sua.
Pronto, pode falar.
Olha o seu maestro tá aqui, baiano fotografia, seu baiano.
Olha aí, um excelente fotógrafo baiano. Um abraço, baiano. Tá aqui acompanhando o programa. Silvio, lembrar aqui do primeiro retiro no combate da oração, que vai acontecer dia 19 a 21 de setembro na Casa da Criança. Com as presenças de Padre Marcelo Costa, Rogério Paiva, Josivaldo e Dondinho, né? O bispo aqui. Que vai estar as inscrições a partir de R$5. É, começa na sexta às 19 horas com a missa presidida pelo bispo Dondinho, né?
Muito bem, 10 horas e 31 minutos. Hoje a festa do centenário da Mãe Rainha continua, inclusive hoje é o dia, viu? 7 horas da noite teremos procissão, duas, uma saindo da matriz de Nossa Senhora Aparecida, certo. Nova Santa Cruz, e a outra saindo da matriz do Senhor Bom Jesus em São Miguel. As duas procissões irão se encontrar na comatriz de São Cristóvão, onde haverá a celebração da Santa Missa. É, então hoje, a partir das 7 horas da noite. Um abraço aí para Adolfo Autopeças, um novo parceiro nosso aqui também. Adolfo Autopeças, senhor Adolfo e todos os funcionários aí de Adolfo Autopeças, Adolfo, obrigado.
Um abração para você, né?
Pois é, pessoal, ligado em novo parceiro aqui do programa. Ralf Lagos.
Não tem
Silvio, nenhum. Um abraço para todo mundo que está ouvindo o programa, em especial para dona Beta, que é a mãe do Carlinhos da Coab, né? Para meu amigo baiano Fotografias, que manda aqui avisar que amanhã. Rosério, é hoje.
Rosério,
é hoje.
Rosério. Rosério.
Eu queria, ô Ney, você que tá.
Fecha o microfone dele.
Meu amor. Rosério.
Tá aprovado aí?
Tem a aprovação da direção.
Pronto,
da
pronto. Então, porque ele tava fora do ar aqui reclamando.
Tchau, olha, Raul. Tchau pra Baiano, pra dona Beta e pra o Edmilson da Coxinha.
Edmilson, um abraço.
Zap, zap aqui. Amanhã sim, Baiana. Só cheio, ó. Hoje Baiano tá avisando que a partir das 5 horas da tarde a clientela dela vai. Ele vai estar tá lá no calçadão, que é a clientela dele.
Sim.
Dele. Ele estará fotografando todo mundo. E depois
pronto, passa.
Tchau, um abraço.
O rei do cachorro quente também, né? Ali pertinho do Mato e Moda. Um abraço também.
Nilton, pra meu
um
amigo Nilton. Maurício, lá em Boston, nos Estados Unidos, ouvindo e interagindo com a gente aqui. Um abraço.
Até amanhã. A seguir, o Manhã da Polo. E depois, hoje, às 11h30, nós teremos também informações sobre o Moda Center Santa Cruz.
Vou puta de rua, a Rosário.
Rádio Debate. Polo FM.